A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Ah, motociclista que é motociclista, conversa com a sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Aquela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
É, eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
102,5. Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.
Prezados amigos ouvintes que nos privilegiam com a sua costumeira atenção toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Está no ar seu pioneiro e referenciado programa semanal voltado para o setor de seguros, que há mais de 30 anos, ininterruptamente, informa e divulga aos consumidores e profissionais de seguros sobre várias modalidades de seguros, bem como dos produtos disponibilizados pelo mercado segurador nacional, notoriamente os comercializados pelos nossos patrocinadores. Para participar do programa de hoje, temos a grata e inusitada satisfação em mais uma vez, não será a última, porque já veio aqui, já está conosco aqui já uns 7, 8 anos,
muitos anos.
Muitos anos, né? Quer dizer, bom, já falando desse jeito, você já deve saber de quem se trata, né? É o nosso querido amigo Adilson Nery Pereira, que mais uma vez aceitou o nosso convite. Nosso convite para vir ao programa para conversar um pouco com vocês a respeito de uma situação que está acontecendo no mercado de seguros, que é extremamente importante para vocês, corretores de seguros. Bom dia, tudo bem, Adilson?
Tudo bem, Pedro. Mais uma vez, é um prazer estar contigo. Eu já tenho 20 anos essa conversa.
Prazer recíproco.
Obrigado.
Bom, deixa eu aproveitar aqui, como o assunto é um assunto extremamente importante, eu sei que vai depender de você muito, no que você vai precisar esclarecer, e você faz isso muitíssimo bem. Então vamos direto para as perguntas.
Tá bom?
Há uma lei de contrato de seguros que entrará em vigor em dezembro, mas que já causa um furor no mercado segurador. Quais as alterações importantes serão implantadas?
Ah, muito bem.
Fique à vontade.
Tá ok. Bom, a lei, Pedro, é a lei 15.040. Ela tramitou no Congresso Nacional por 20 anos. Você vê, ela começou, era adolescente ainda. Uhum. Né? Hoje ela está prestes a entrar em vigor. Está na vacatio legis, né? E entra em vigor no final de dezembro, 9 de dezembro, final desse ano. Ela traz mudanças muito importantes. Só para você ter uma ideia, ela substitui todos os artigos do Código Civil que diziam respeito ao seguro. Eram 40 e poucos artigos, 46, se não me engano. E substitui por 130 artigos. Então, só aí você já vê,
poxa,
que há uma diferença importante.
Brutal.
Né? Brutal. Só pela quantidade, uhum, você já vê que mais coisas serão tratadas nesse novo diploma legal. A tendência, há uma avaliação de que nosso país precisava de uma lei de seguros, tal como aconteceu ou vem acontecendo em vários países do mundo, né, que tem a sua própria legislação específica para seguros. Outros dirão que não era necessário, já estávamos muito bem, o Código Civil já atendia plenamente a essas disposições, mas um fato é que o Código Civil sozinho, claro, não tratava de todas as questões, como a nova lei também não vai,
sim,
tratar. Então, há muitas situações que foram, digamos assim, incorporadas ao seguro por conta de jurisprudência firmada nos tribunais do país. Uhum. Agora, essa lei veio para ampliar esse leque, né? essas informações todas, esse tratamento sobre o seguro. E, de certa forma, ela incorpora de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, a experiência acumulada ao longo desses 20 anos, as situações específicas do Código de Defesa do Consumidor, e traz elementos que são importantes. Por exemplo, traz à tona, traz como ponto de referência a questão do interesse segurável. Ele firma isso com mais precisão. Já estava no Código Civil, no artigo 757, mas a lei firma que o ponto básico do seguro, o foco, o ponto nodal do seguro é o interesse segurável. Ou seja, é necessário que haja interesse para a formatação de uma pólice. O interesse sempre foi uma discussão importante. Por exemplo, você que é um especialista na área de vida, há anos se discutia se alguém pode fazer seguro de vida em prol de terceiros. Em algumas situações, a própria lei define que sim. Então, o cônjuge pode fazer seguro de vida para o seu cônjuge, né, para o outro, sem nenhum problema. Isso não é uma dificuldade. O banco, quando lhe dá dinheiro ou quando lhe empresta dinheiro, pode fazer um seguro prestamista, garantindo que, caso haja o falecimento do mutuário, ele receba o valor da indenização. Outras situações já não era possível, né? Você não pode fazer seguro de vida para alguém desconhecido, né? Isso vai soar como fraude, aliás, vai parecer que é fraude, por alguma razão.
Sim.
Mas, enfim, o interesse segurável sempre esteve aí presente, e agora ele vem com muito mais força. Por exemplo, na possibilidade de contratação de seguros por estipulação, né? Desde que haja o interesse, né? A estipulação é viável. Explico, estipulação, a administradora de imóveis pode estipular os seguros em nome de todos os locadores. Aliás, produto que já existe no mercado, seguro de imobiliária. Existe porque o interesse segurável está presente da administradora como gestora do negócio, mas dos proprietários, porque são proprietários, né? Tem todo o interesse no seguro dos seus próprios imóveis. Mas, enfim, situações como essa ficaram bem fortes bem fortes na nova lei. São mudanças significativas. Uma delas, para você ter uma ideia, é da prescrição. A prescrição que, para todo mundo do mercado segurador, aliás, nós nascemos ouvindo isso, ou aprendendo isso, de que a prescrição nas relações entre segurado e segurador é de um ano, né, contados a partir, e aí começa a discussão, se é do conhecimento do fato, se da ocorrência do sinistro, se da intimação ou da citação do responsável. Mas sempre tivemos isso como claro, que ela começava a partir de um determinado fato, um desses fatos, a ocorrência, conhecimento ou citação. A nova lei traz algo muito distante, muito diferente, muito distinto. Ela reconhece uma decisão que já foi tomada pelo STJ, reconhece uma teoria que se chama actionata, que significa que a ação nasce com a recusa, com um determinado fato, e esse fato é a recusa do sinistro pela seguradora. Então, não se fala de prescrição, só se fala de prescrição depois que a seguradora recusar o sinistro. E aí sim, é um ano a partir dessa data. As consequências disso no mercado são muito sérias, porque imagina, você pode ter tido um acidente pessoal na sua adolescência. Você está hoje, pelo seu rosto, você já deve ter mais de 60. Então, você imagina.
59.
59. você pode ter tido um acidente pessoal lá, enfim, 40 anos atrás, quando você estava com 19 anos, e isso agora reclamar da sua seguradora. Porque não tem mais essa prescrição, poxa, usar um termo que é da nossa época, não tem mais para trás mente, né? Ou seja, a prescrição só vai começar a contar quando você reclamar da sua seguradora e ela dizer, não, o seu Pedro, eu não vou pagar. Não vou pagar, por quê? Ela vai ter que ter um motivo para isso. Não mais o da prescrição, porque a prescrição não começou a contar ainda. Claro, há outros argumentos. Houve um agravamento de risco. Se eu soubesse do evento lá na sua juventude, eu teria tomado outras providências. Ao comunicar, né, um evento como esse, 40 anos depois, você me impediu de tomar atitudes que minimizassem o risco, você elevou o valor do prejuízo. Então, é claro, o tempo que corre traz outros argumentos, outros elementos importantes, até para a recusa do sinistro, mas não mais o prazo prescricional. Veja, essa é uma mudança de qualidade, é qualitativa, é muito importante essa alteração no mercado segurador.
Isso tem um envolvimento muito forte com o corretor de seguros, com a participação do corretor de seguros nesse processo?
Bom, vejamos, tem várias etapas nessa história. Como eu te disse, esse projeto foi movimentado no Congresso ao longo de 20 anos. Né? Então, ao longo desse período, houve várias etapas. Eu talvez não seja a pessoa ideal para especificar todas as etapas. No meu entendimento, durante os 15 primeiros anos, todo mundo ignorou. Fez o possível para entender, para achar que não tinha uma lei, essa lei não vai sair, vamos enrolando esse negócio. Enfim, durante muito tempo, a atitude foi basicamente de ignorar a lei. Deixa lá. No final, nos últimos 5 anos, quando se percebeu que ela ia acontecer mesmo, né, ela iria existir, veja, eu repito, essa é a minha visão, hein, quando ia existir, houve várias movimentações, várias, né, a maior parte de recusa, de crítica, né, de vamos fazer o possível, essa lei não pode chegar, não... Enfim, ela tem coisas absurdas, vai mudar inteiramente o mercado, não precisamos dessa lei. Mas nos últimos tempos, talvez quando se viu que era inevitável, eu percebi uma grande movimentação em torno do então projeto, para melhorias, para alterações e para acordos comerciais ou políticos, não comerciais não, mas políticos, em torno dessa norma. Acordo que movimentou, por exemplo, de forma muito, muito forte, a FENACOR, né? O substitutivo que hoje está em vigor foi apresentado pela se eu não me engano, pelo Lucas Virgílio. O que representa Lucas Virgílio, figura importante na área de seguros, muito ligado aos corretores, e, né, foi quem, digamos, o principal substitutivo da lei veio do gabinete dele. Mas não só.
Vamos fazer o seguinte, vamos para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já, já.
Tá bom. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Quando a máquina de lavar quebra e o caos começa, fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, quem tem o seguro residencial tem reparo de eletrodoméstico, encanador, eletricista e coberturas contra incêndio e roubo. Tudo a partir de 50 centavos por dia. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5. Ah, motociclista que é motociclista, conversa com sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Aquela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
É, eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. Como já, os senhores já têm conhecimento, estamos aqui conversando com o nosso querido amigo, quem não conhece, quem não respeita, esse grande amigo em todos os sentidos, né, que veio aqui para conversar conosco aqui sobre importantes assuntos mencionados a seguros de um modo geral. Estou me referindo ao querido amigo Dr. Adilson Neri Pereira. Infelizmente, tive que interromper você. Você estava por causa do intervalo aí. Você pode dar sequência se você quiser, por favor.
Então, vejamos, a última etapa de tramitação do projeto no Congresso contou com importantes acordos ou ajustes ou intervenções feitas por entidades importantes do mercado. Dentre elas, a Fenacor, ou uma outra, a Senseg, né, ou seja, a própria Confederação das Seguradoras, se uniu em torno desse projeto. Seu projeto foi aprovado após o acordo entre essas entidades, e com melhorias, com ajustes, com alterações, digamos assim, que foram feitas no seu corpo. As alterações acabaram acontecendo, e a lei está aí, aprovada, começa a vigorar, eu repito, em 9 de dezembro. Tem um ano de vacatio legis, um ano porque as mudanças são significativas, é necessário que as seguradoras se adaptem, que os corretores conheçam, que haja uma divulgação dessas mudanças, né? Ou seja, enfim, é um tempo necessário. Inclusive, o órgão regulador também precisa se organizar para estabelecer regramentos, né, específicos agora para essa, em torno dessa nova lei, né, para todo o mercado segurador. E aí você me perguntou do corretor. Minha leitura, né, é que uma das intervenções no projeto me pareceu que foi no sentido de evitar grandes mudanças para o corretor de seguros. O corretor é pouco citado nessa lei, pouquíssimo citado. Há artigos focados para ele, mas eu diria assim, o corretor foi bem preservado nessas modificações. Mas há algumas coisas que valem a pena, né, ter atenção. Por exemplo, o corretor passa a ser responsável por entregar ao cliente todos os documentos que lhe são apresentados. Artigo 39 da lei, né, o corretor de seguro é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhes forem confiados, no prazo máximo de 5 dias úteis. Ah, mas isso muda alguma coisa? Bom, o corretor já tinha essa responsabilidade. Quando a seguradora apresenta, por exemplo, uma carta de recusa para o corretor, ou quando ela recusa a aceitação de um risco para o corretor, ele tem obrigação de informar isso ao segurado. Uhum. Né? Essa obrigação, claro, digamos, já existia, mas era uma obrigação proveniente da atuação de mercado, da experiência, das práticas de mercado. Hoje ela está na lei, até com prazo extenso, 5 dias úteis para que o corretor providencie essa informação, né? Entregue as informações ao destinatário. E isso merece um cuidado, porque eu vejo casos acontecendo em que o corretor se torna responsável por prejuízos causados ao segurado, por não ter agido a tempo. Um exemplo típico, eu já vi várias coisas acontecendo nessa linha, mas um exemplo típico. Um corretor tem, sei lá, ele trabalha com 10 seguradoras diferentes. E hoje em dia você precisa disso, né? Você não consegue ficar só com uma seguradora. Tem 10 seguradoras diferentes onde você distribui a sua carteira. A corretora, dependendo do seu porte, ela organiza lá uma caixa departamental no e-mail. Então, até lá um e-mail para não ficar com o nome das pessoas, enfim, ou para organizar melhor a distribuição do trabalho, ele abre uma caixa departamental e todo mundo se comunica com o corretor através dessa caixa departamental, uma caixa de e-mails. Né? Internamente, tem 2, 3 funcionários que administram essa caixa. Ou seja, todos os dias vão lá ver quais são os avisos, quais são os e-mails, as comunicações, e dão os andamentos normais dentro da empresa. O tempo passa, ele diminui ou aumenta o número de seguradoras com que ele está trabalhando, os funcionários saem, alguns entram de férias, e às vezes essa caixa departamental fica abandonada. Ele, por exemplo, eu tive um caso específico com um corretor cliente, em que ele tinha 10 funcionários na sua corretora, mas por diversas razões, num certo momento, ele ficou, ele e a esposa trabalhando, só, mas ninguém, imagina, sem funcionários. E, portanto, não conseguia dar vazão à caixa departamental, que ele achava já que, enfim, não era muito usada, trabalhava com poucas corretoras, enfim, a corretora dele estava decaindo. Numa dessas, nessa caixa departamental, vem a recusa de um seguro, que ele não viu, portanto, não apresentou ao cliente. E adivinha o que aconteceu? Bom, um sinistro de incêndio que destruiu a empresa daquele cliente. Poxa, o corretor é responsável numa situação como essa. E veja, essa responsabilidade nem estava prevista na lei ou nos artigos do seguro no Código Civil, mas era uma responsabilidade imediata, né, perceptível rapidamente. A lei traz isso muito claro, ele é responsável. Então ele tem lá todas as comunicações e informações que ele recebeu, ele é obrigado a entregar ao destinatário em até 5 dias úteis. Então chamo a atenção dos corretores para esse aspecto. No mais, a lei falou pouco, reafirmou que o corretor tem direito à comissão de seguros, isso não há dúvida alguma, mas trouxe uma regra muito interessante sobre a renovação. A renovação dos seguros, se ela não for automática, se não implicar em alterações no conteúdo, ela poderá ser intermediada por outro corretor.
Então, mas divide, digamos não, assim, ou não?
Não, veja só. Olha, isso é importante porque tinha até um nome para isso, fura-olho, né? Para não dizer outro nome que seria impublicável. Uhum. Olha, o fura-olho está legalizado. Ou seja, você tem um cliente que é seu cliente por décadas. Então, a renovação do seguro não é automática. Ele está no momento em que você precisa da proposta, precisa apresentar elementos, para eventualmente alterar a importância assegurada. Nesse momento, é perfeitamente lícito que outro corretor passe na sua frente e apresente a proposta para a seguradora. Não, eu preciso que transfira a corretagem. Não, não precisa. Pela lei, não precisa mais. É outro corretor. Acabou a pólice? É renovação? Então, nesse momento, qualquer outro corretor poderá furar o olho. Veja, alguns vão dizer, não, mas isso prejudica os corretores. Não é bem assim, já acontecia isso, né? Você, não importa o tamanho do seguro, em várias seguradoras não havia esse respeito à carteira do corretor. Eu digo várias porque algumas eu sei que mantém. Né? Se o seguro era seu, ele só será renovado por outro corretor se houver uma carta de transferência. Hoje em dia, essa carta de transferência, pelo menos de acordo com a lei, é desnecessária. Né? Repito o termo, é uma legalização, uma normatização do fura-olho. Né? Você pode sim, né? Fica atento, fica esperto. Então, eu diria de tudo que teve aí nas modificações, o que eu posso dizer para o corretor, olha, fica esperto nas suas renovações. Né? Não só nas renovações, mas no seu trabalho do dia a dia, porque você é responsável pelas informações que estão presentes. A lei também traz algo interessante. Não está muito claro, mas ele vai se esclarecer ao longo do tempo. A história de que o corretor poderá representar o proponente na formação do contrato. Isso sempre trouxe dúvidas no mercado, porque o representante legal de uma empresa são aqueles que o seu estatuto ou o seu contrato social estipula, ou então o mandatário, né? Alguém que, enfim, um advogado, alguém que tem um mandato para representar a empresa. Não, mas o corretor sempre representou a empresa perante a seguradora. Ele assina a proposta de seguros, ele recebe as informações, ele tem a obrigação de avisar o cliente sobre tais observações, ele o assessora no momento de um sinistro. Não, mas ele não é propriamente um mandatário. Ele não é um representante, né, no termo legal. Agora, a lei cria essa figura do representante. Ela é muito clara. O corretor poderá representar o proponente na formação do contrato, mas diz o seguinte, na forma da lei. Chama atenção isso, porque... Ué, mas essa é a lei. Então, por que que ele se reporta... Quando ele fala na forma da lei, a que lei ele está se reportando? Na minha primeira leitura, eu diria que, olha, é a lei do Código Civil, os artigos que estipulam as regras de mandato. Continuamos com a mesma figura de antes, com as mesmas dúvidas que antes existiam. Com menos um aspecto, olha, quando se trata de seguros... Essa norma diz que o corretor pode representar o segurado. Então ele pode assinar a proposta, ele pode. A ele, as informações que são passadas para ele devem ser compreendidas como entregues também ao segurado. Porque sempre havia essa dúvida. O segurado dizia, não, você informou para o meu corretor, eu não sou meu corretor não me representa. A informação não chegou ao meu conhecimento. Por exemplo, a recusa de um sinistro, a recusa de um seguro. E hoje isso me parece que está solucionado, né? O corretor, para efeito de seguro, representa sim o segurado. Tem obrigações.
O corretor não vai perder, eventualmente não vai perder a produção dele.
Não.
Porque isso é uma questão de quem manda no seguro. É. Não é o corretor. Quem manda no seguro, evidentemente, é o segurado. Quer dizer. Mas isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos a esse assunto já, já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, todas as segundas-feiras, às 7h. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Se esconder na hora de pagar o aluguel é coisa do passado. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, quem tem o Toque Aluguel tem um seguro fiança locatícia que substitui o fiador, depósito caução e garante o pagamento do aluguel ao proprietário. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. E fique tranquilo, a Toque Marine resolve.
102,5. 102,5.
Ah, motociclista que é motociclista, conversa com sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Aquela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
Eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Com Pedro Barbato Filho.
Bom, estamos conversando aqui com o nosso querido amigo, doutor Adils, que é um profissional, eminente profissional do mercado de seguros, é advogado, conhecedor, digamos assim, basicamente, da lei de seguros, fala sobre seguros, conversa com corretores de seguros e tudo mais. E esse papo vai ser muito interessante, porque temos ainda mais duas partes aqui para conversarmos a respeito. Fala uma coisa, Adils, o que muda para o corretor de seguros? A lei trata muito pouco do corretor, mas há aspectos já conhecidos que foram estabelecidos.
É, Pedro, é aquilo que eu te falei, antecipei, desculpa, eu antecipei a pergunta, mas as mudanças para o corretor foram muito poucas, muito poucas. Teve aquelas duas que eu mencionei. Esse é um cuidado, repito, esse é um cuidado importante que o corretor deve ter, que é no momento da renovação dos seguros. Então, pela lei, não há necessidade hoje em dia de apresentar uma carta de transferência de corretagem. Ou seja, qualquer outro corretor, em princípio, pode apresentar na seguradora uma proposta na renovação, que não seja automática, e obterá um preço, obterá a cotação, eventualmente irá contratar o seguro. Veja, o fato de estar na lei não quer dizer que a prática será assim. Eu repito, há várias seguradoras que protegem o corretor, né, que só apresentam a cotação, por exemplo, se houver uma carta de transferência de corretagem. Isso em qualquer momento, na renovação e de qualquer seguro. O cuidado tem que se ter hoje em dia, que essa prática de mercado, primeiro, não é geral, as seguradoras que não exigem isso, e agora a lei não deixa muito claro que não é necessário. Então, eu diria, o corretor deve apertar os laços de relacionamento com algumas seguradoras para proteger sua carteira. Proteger sua carteira no momento da renovação. Esse é um dos caminhos. O outro é ficar mais esperto nesse momento, ficar mais atento a todas essas situações. Mas eu até tenho uma explicação de por que a lei não trouxe grandes mudanças para o corretor. Porque essas mudanças já aconteceram na lei do corretor. Quer dizer, a lei do corretor de seguros, quando atualizada, trouxe obrigações, na verdade não trouxe, ela reafirmou obrigações que já existiam. Né? Ou seja, o corretor, hoje em dia, como sempre, tem obrigações para com o segurado, né? Obrigação de explicar o risco, de identificar quais são os riscos específicos, de apresentar as apólices às diversas seguradoras, explicar as garantias, explicar as exclusões, explicitar isso. Essas já eram obrigações do corretor. Né, já em parte formadas pela própria experiência, mas em parte definidas na própria lei do corretor de seguros. Né, ele já tem essa carga, digamos assim, sobre os seus ombros. Né, ele tem uma obrigação profissional muito, muito bem definida na lei. Né, bom, isso alterou a vida do corretor? Bom, não muito, só deixou claro que eram obrigações dele. Numa discussão judicial, já não vai. Esses itens já não serão passíveis de discussão, porque estão na lei do corretor. Ou seja, todo aquele que se forma corretor sabe das suas obrigações. Ele é um profissional, né, e, portanto, ele responderá juridicamente com base naquilo que está na própria lei do corretor. Talvez a nova lei de seguros, o contrato de seguros, lance luzes sobre alguns aspectos que ainda não estão muito claros. Por exemplo, a lei do corretor de seguros não fala em solidariedade do corretor para com a seguradora. Então, se a seguradora comete um erro, em princípio ela é responsável pelo erro que cometeu. Bom, mas foi o corretor que a apresentou. Essa solidariedade não existe. É, não, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que não há essa solidariedade entre o corretor e a seguradora. O ou seja, cada um responde separadamente por essa situação. Mas a nova lei lançou luzes sobre um outro aspecto. Ela estipula, por exemplo, que o regulador de sinistros e o liquidador são responsáveis solidários para com a seguradora. Ora, se uma figura como a do regulador pode ser solidariamente responsabilizado, levanta-se novamente a discussão, por que não o corretor? Porque em algumas situações o corretor se confunde com um preposto da seguradora. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas há muitas situações em que a própria, vou chamar, teoria da aparência leva a essa situação. Quais? Ah, por exemplo, o corretor que atua dentro da própria seguradora. Você entra numa seguradora, falar com o corretor tal, você tem para você, né, o seu entendimento é de que aquele corretor é corretor daquela seguradora. Ele não é. Né? Bom, numa figura como essa, ele está muito próximo, a figura ali está muito próxima de um preposto, né, de uma preposição. Há uma presunção a esse respeito porque ele ocupa o mesmo prédio. Há outros que têm a bandeira da própria seguradora na frente, na sua sede. É um corretor daquela seguradora. Ou seja, essa aparência, né, essa teoria da aparência, pode ocasionar o tratamento do corretor como responsável solidário juntamente com a seguradora. E a lei, na minha visão, lança luzes novamente sobre isso.
Mas você acha que isso vai mexer, isso vai, digamos assim, de repente despertar alguma coisa no sentido de discutir mais esse assunto através do sindicato, através de... Isso, você acha, entende, sim, que isso poderá, sim, acontecer? Sim,
sim. Na verdade, desde que a lei foi aprovada, está um reboliço no mercado. Ou seja, há muitos programas, há muitas atividades, muitos seminários, apresentações, palestras, discussões em torno dessa lei, né? Seminários, enfim. Ela, não tenho dúvida alguma, se tornou um dos assuntos mais discutidos no mercado segurador ao longo, né, desse ano, juntamente com a lei complementar 213, que trouxe aí a figura das mútuas, né, das cooperativas, para atuar com proteção, né,
sobre cooperativas de, depois passar para fazer é o último
penúltimo.
Não. Ah, é o penúltimo? É. Ah, bom. Mas já está aberto. Paro aqui?
Paro, vamos lá.
Tá. Então, vamos abrir então um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos em seguida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Começar a viagem com mala extraviada é duro. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o seguro viagem internacional, tem cobertura para atraso de bagagens, ampla rede de hospitais e telemedicina 24 horas em português. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5.
Ah, motociclista que é motociclista, conversa com sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Aquela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
Eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente já é o último espaço que nós vamos ter hoje para conversar a respeito dos nossos amigos, dos produtos CIRS.
É o penúltimo.
volta com a nossa programação de hoje, então vamos dar sequência aqui à entrevista que estamos mantendo aqui com o nosso querido amigo Dr. Adilson, que é um profissional do mercado de seguros, é advogado, especializado na parte de seguros, que sempre nos dá aqui auxílio quando nós precisamos ter esclarecimentos a respeito de assuntos pertinentes aos interesses do mercado segurador e do mercado segurado. E é o que está acontecendo exatamente nesta conversa. Adilson, você ia falar alguma outra coisa mais complementar a respeito da pergunta anterior, na complementação, ou vamos para a nova?
Não, eu diria assim, o mercado está se movimentando com muitas palestras, discussões, seminários, há uma movimentação intensa do mercado sobre isso, né? Várias entidades estão se pronunciando, e ao longo desse ano, eu pelo menos imagino que o tema continuará sendo objeto de discussão e de avaliações, basicamente por todas as mudanças que ele estabelece no mercado segurador.
Vamos ver se o mercado segurador, através das suas entidades, resolve fazer uma reuniões, resolve fazer, sabe, dar espaços para poder esclarecer aos corretores de seguros, principalmente, porque senão o corretor fica por fora. Quer dizer, e o corretor ficando por fora compromete, evidentemente, todo o espaço de produção de uma corretora com o corretor, e quem pode sair prejudicado eventualmente é o segurado. Uhum. Temos aqui uma outra pergunta para você, meu querido. Em termos práticos, quais as medidas mais delicadas que se encontram nessa lei? É o que a gente acabou de falar mais ou menos.
Mas assim, eu tenho minhas preferências em relação às mudanças que foram implementadas. Uma que eu acho de extrema importância, fundamental, porque ela muda a própria concepção, a maneira como se lida com os seguros, é o prazo de regulação do sinistro. Né? O prazo está estipulado em 30 dias. Então, o sinistro é comunicado e há 30 dias de prazo para que ele seja regulado. Ele seja regulado e liquidado. Esse prazo pode ser estendido? Sim, pode ser estendido por mais 30 dias. Mas é muito interessante você poder trabalhar com todos os ramos de seguro com um prazo que é exíguo, hein? Não é muito, muito grande, não. Mesmo nos nossos seguros de massa, como por exemplo o automóvel, 30 dias é um prazo bastante curto para que seja trabalhado. Mas praticamente todas as seguradoras, pelo menos as especializadas em automóvel, resolvem os seus sinistros em 30 dias. Uhum. Seja o reparo, enfim, o reparo é encaminhar para a oficina. Talvez a oficina não termine em 30 dias, mas já está. Está encaminhado. Sim. Em 30 dias, está coberto, o orçamento é esse, e agora manda reparar. Uhum. A perda total, tem seguradoras que pagam perdas totais em uma semana, né, algumas em menos. Então, na área de automóveis, eu não vejo grandes problemas de organização. 30 dias tem sido um prazo em que a maior parte dos sinistros são solucionados. Não é o caso de outros ramos. Você vai encontrar, por exemplo, seguros de incêndio que vão demorar muito tempo. Claro, é um evento mais complicado, você tem todo um processo de apuração de prejuízos, há uma certa demora na análise de documentos, é necessário laudos do Instituto de Criminalística, dos bombeiros, da polícia. Mas apresentado tudo isto, são 30 dias, mas é muita coisa para ver. Bom, ele pode ser eventualmente prorrogado por mais 30. Imagina você vai começar a trabalhar com um prazo definido. Olha, apresentei os documentos e tem que estar resolvido nesse período. Já havia isso? Já havia. Né? Essa regra, mas era uma regra infraconstitucional, infralegal, as regras da SUSEP. Se o sinistro não for regulado em 30 dias após a apresentação dos documentos, a seguradora ficava sujeita à multa, à mora, né, no pagamento da indenização. Então, não é propriamente uma novidade. A novidade é que está na lei. Né? A lei agora, olha, se organize. Se antes você podia deixar solto hoje, não pode. Né? Você precisa se organizar para que a sua equipe de regulação seja suficiente, seja adequada, esteja preparada, possa atuar dentro desse período definido na lei. É óbvio que haverá sinistros em que isso será muito difícil de ser cumprido. Eu cito aqui, por exemplo, sinistros de garantia, né, em que vários procedimentos são necessários até se chegar a uma conclusão. Mas, pelo menos na minha interpretação da lei, é que a partir da completada a documentação, você tem um prazo e ele tem que ser cumprido. Né? A outra modificação importante é que, nesse mesmo período de 30 dias, precisa estar definido se há cobertura ou não. Veja só, você não precisa necessariamente liquidar. Né? Você precisa dizer, em 30 dias, se você entender que o evento não está coberto, ele precisa ser recusado. Você dizer, olha, não está coberto.
Dentro desse prazo?
Nesse prazo, em 30 dias. Tem, analisou, pegou, dados, não está coberto. Esse prazo é decadencial. Ou seja, se ele não for feito, não pode mais ser feito. Veja como isso modifica a forma de atuação. Torna bem mais difícil para a seguradora, bem mais difícil a vida da seguradora, não tenho dúvida alguma. Especialmente porque, quando há recusas associadas a fraudes, a pesquisa, né, a avaliação, a investigação é demorada. Né, você não consegue cumprir necessariamente esse determinado prazo.
É necessário que falarmos, você já falou alguma coisa no início, o corretor tomar conhecimento disso. Como tomar conhecimento? Através, evidentemente, de explicações, de esclarecimentos, de orientações e tudo mais. Porque o corretor, se ele não tiver, digamos, conhecimento do que está acontecendo lá atrás do balcão, ele vai ficar sujeito simplesmente a ouvir o que tem para dizer e não vai ter muita discussão, a não ser aquilo que ele conhece como profissional corretor de seguros. Não é isso?
Sim, é verdade.
Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Aqui é o Felipe Massa. E além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5.
Ah, motociclista que é motociclista, conversa com sua moto.
Ah, é. E o que é que ela tá falando?
Aquela se sente protegida por eu ter feito o Bradesco Seguro Moto. Tem assistência dia e noite, tem cobertura para acessórios e tem muito mais.
Ah, deixa eu ver o que minha moto acha de mim.
É, eu acho que vocês precisam conversar um pouquinho, hein?
Bradesco Seguro Moto. Tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Volta com a nossa programação de hoje. Infelizmente é o último bloco do programa e teríamos tantas coisas para falarmos a respeito do assunto que já está sendo falado aqui já há algum momento, de que o nosso prezado doutor Adilson está conosco dando alguns esclarecimentos importantes. A importância dos esclarecimentos do doutor Adilson não é só para o mercado de seguros, não, porque não é para o corretor de seguros, né? É para o segurado, extremamente importante para o segurado. E quem tem que fazer esse tipo, digamos assim, de esclarecimento e aproximação é o corretor de seguros, que precisa estar muito bem informado a respeito do que está sendo tratado. Mas você estava falando, e eu, infelizmente, tive que interromper para nós apresentarmos aqui.
Não, eu estava dizendo das minhas, vou chamar, preferências, dos pontos importantes que eu acho na lei, ou seja, coisas que eu achei muito, muito novidades interessantes. Uma é a questão do prazo. O prazo da regulação do sinistro, que vai trazer dificuldades para as seguradoras, eu não tenho dúvida alguma. Elas terão que se organizar para cumprir essas determinações. E é óbvio, haverá casos em que isso não será possível, mas que seja exceção, né, que as exceções estejam, façam parte disso, mas a maior parte dos eventos devem ser atendidos. Em particular, essa regra de decidir quanto há a cobertura ou não cobertura de um evento, 30 dias, prazo decadencial, se não o fizer, não poderá mais ser feito. Esse não poderá mais ser feito, na minha interpretação, tem atenuantes. Ou seja, se os fatos forem descobertos depois, eu entendo que ainda é possível retomar a discussão sobre a cobertura. Sobre o argumento de que, olha, eu disse que estava coberto porque eu não sabia de tal fato. Eu descobri depois que, por exemplo, você botou fogo no prédio. Ué, eu não tenho que compactuar com um crime, né? Sou obrigado a recusar o sinistro. A mutualidade não pode ficar submetida a essa condição. Então, na minha interpretação, tem atenuantes, né? Não é, apesar de peremptório, ele tem regras como essa. Mas tem outras figuras que eu até mencionei, uma delas é a responsabilidade solidária do regulador e do liquidador de sinistro. E isso sim é novidade, porque o regulador de sinistro sempre, claro, esteve sujeito à responsabilidade profissional, né? Ele pode ser responsabilizado. A novidade é que agora ele pode ser responsabilizado solidariamente com a seguradora. Do ponto de vista prático, a mudança é muito importante, porque ser solidário significa que você pode reclamar contra um, contra o outro ou contra ambos. Então, se você constata que, por exemplo, houve um fato que pode ser atribuído à responsabilidade do regulador de sinistros durante a sua atuação profissional para uma seguradora, é possível que o reclamante ingresse com ação judicial contra o regulador e contra a seguradora, naquele fato específico. Tá. A vantagem óbvia, quem tem dinheiro nessa dupla é a seguradora e não propriamente o regulador. Então, isso é uma mudança que eu acho importante. Outra que tem um fator simbólico, mas que também merece cuidado, merece atenção, que é o fato da lei estabelecer que o relatório de regulação é um documento comum às partes. Ou seja, o segurado, assim como a seguradora, podem ter, ou devem ter, conhecimento sobre o relatório de regulação. Ele deve ser apresentado ao segurado. Isso é uma mudança importante. Num ramo de seguros, por exemplo, no seguro de garantia, essa prática já existe há pelo menos 10 anos. Ou seja, ao finalizar um relatório, ao finalizar uma regulação, já era praxe apresentar ao segurado o relatório. Uhum. Não só ao segurado, mas também ao garantido, ao tomador. Olha, quando começou, havia um certo receio, dúvidas de, puxa vida, eu vou entregar informações sigilosas para, né, para outras partes. Não aconteceu isso no Garantia. Em outros ramos, eu não sei te dizer qual vai ser o impacto, mas tendo a afirmar que também não vai trazer grandes problemas, ou seja, é possível se adaptar a isso. O que vai acontecer é um maior cuidado sobre o que se escreve. Isso sim é um ponto de atenção, porque o que está no relatório, de certa forma, vincula, pelo menos o regulador.
Sim.
Se vincula o regulador e ele pode ser responsabilizado, a responsabilidade dele é solidária. Então, de certa forma, também vincula a seguradora. Daí, uma recomendação, se isso é possível, para os reguladores de sinistro. Muito cuidado com o que se escreve. Eu falo isso para um tipo de profissional que sempre foi muito cauteloso. Né? Uhum. Enfim, fui regulador de sinistros por algumas décadas. isso posso te afirmar, há um cuidado muito grande no que se escreve num relatório, mesmo quando ele era dedicado exclusivamente para a seguradora. Hoje que ele é comum às partes, a tensão deve ser muito maior. Né? Uhum. Sugiro que se restrinja a coisas que podem ser comprovadas, a situações que estejam previstas na lei, a situações que estejam definidas no clausulado da apólice, e reduzir as suas meras interpretações, né? as suas opiniões, os eventuais achismos. Né? Isso deve ser evitado. Mas é algo que os reguladores, na minha visão, pelo menos, sempre tiveram cuidado. Uhum. Outra mudança que também está na lei, aparentemente até deveria ser desnecessária, porque já estava no Código de Defesa do Consumidor, que é o fato de que as cláusulas excludentes têm que estar redigidas de maneira muito clara. Né? A interpretação dessas cláusulas será sempre restritiva, ou seja, vai se apontar o que está escrito ali. Né? Ela não pode ser ampliada.
Tá.
Isso é um benefício importante para o segurado.
Sem dúvida.
Só tem que estar escrito. Não está coberto tal coisa. Aconteceu tal coisa, não está coberto. Não aconteceu tal coisa, eu não posso fazer uma interpretação extensiva para outras situações que não aquelas previstas no clausulado da apólice.
Tá. Na última pergunta que você fez, a gentileza aqui de anotar, que eu vou fazer agora para você, que é: por que existe uma seção exclusiva para seguro de responsabilidade civil?
Olha, Pedro, eu ainda incluiria outras. Eu incluiria de garantia, de crédito, que são seguros que não estão tratados de forma direta na lei. Mas sabe que isso é importante? Porque o Código Civil trazia um capítulo para seguro de danos, um capítulo para seguro de pessoas. E falava, no meio do seguro de danos, dois ou três artigos sobre seguro de responsabilidade civil. Eu penso que... E agora a nova lei tem um capítulo, uma seção, né, uma seção específica para seguros de responsabilidade civil. Eu acho que é o reconhecimento do desenvolvimento desse seguro no nosso país. Né? Ele vem ao longo dessas últimas décadas se ampliando, né, tendo um leque maior de oferta, tendo uma maior penetração no nosso mercado. Ainda é lenta, na minha visão, mas já demonstra um certo progresso. Num dos ramos, que é o que tem mais volume de produção, que é o seguro de responsabilidade civil facultativa de veículos, já está presente até a discussão se ele é um seguro que beneficia o segurado ou é um seguro que beneficia a vítima. Né? Por quê? Ele alcançou uma expressão social importante. E é facultativo, né? Não é, em princípio, obrigatório. É um seguro facultativo. E ele traz uma contribuição relevante na nossa sociedade. Seja porque tem cobertura de danos materiais, danos pessoais ou mesmo danos morais presentes nessas apólices. E é algo que, penso eu, vai se expandir, inclusive nos seguros de transporte, a responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, enfim, há milhões de viagens acontecendo no transporte rodoviário, com muitas ocorrências de sinistros, e a responsabilidade civil do transportador é objetivo. Né? Uhum. Então, é um ramo de seguros que mereceu um tratamento especial. E ele traz uma mudança interessante, a figura de que a seguradora poderá firmar acordo com os prejudicados, sem que isso represente assunção de responsabilidade por parte do segurado. É algo que ainda vai poder ser muito bem explorado nesse mercado.
Infelizmente, chegamos ao final aqui da nossa programação de hoje, dessa nossa entrevista com você, e esperando, evidentemente, que você continue nos prestigiando com essa iniciativa de participar da nossa programação, de trazer esclarecimentos importantes para os nossos corretores, para os nossos ouvintes, principalmente os corretores, e para aqueles clientes também que querem saber o que está acontecendo, o que poderá acontecer, e se acontecer, como é que vai. Então, vamos ficar numa próxima oportunidade, você fazer a gentileza de voltar aqui no programa, você sempre nos atende com isso, para falar um pouquinho mais a respeito, principalmente sobre o resultado, a sequência do que está sendo tratado nesse particular que nós discutimos hoje. Perfeito?
Perfeito, Pedro.
Muitíssimo obrigado pela sua participação. Recomendações em casa, tá bom? Okay. Você faz tempo que a gente não se falava.
É verdade.
E uma maravilhosa semana para você e toda a sua família.
Tá. Muito obrigado, Pedro. Mais uma vez, agradeço pelo convite de estar aqui. E sempre que precisar, conte comigo.
Isso eu tenho certeza. Obrigado. Então, amigos ouvintes, muito obrigado pela audiência, né? Estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.